Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Mas nesse caso, eu acho que a preferência pelos livros digitais é ajuda, né? Porque você também pode entrar a palavra-chave no teu livro.
Sim, para mim é o ideal.
Estava fazendo isso.
Eu tenho um livro aqui. Eu estou olhando para ele aqui. Sim. O Lacuna de Autoridade, que é referência a mim, mas baixei ele. Baixei ele porque eu tenho ele em inglês. Eu comprei ele antes dele ser publicado em português, no antes Brasil. Dele ser traduzido. Daí baixei ele. E daí eu já consegui baixar ele em português, que é muito melhor, né? Mas tudo,
pra fazer
tudo
assim, pesquisa-chave e tal, né?
Tudo preciso, assim, se eu puder baixar, eu tenho livro físico, gosto de folhear e tal, mas isso de fazer o fichamento com o digital, nossa, como isso ajuda a minha vida. Tanto que no mestrado, eu usei muito pouco a biblioteca, isso é uma vergonha, né? Porque, assim, você tem bibliotecas maravilhosas na USP, cada vez que eu, de fato, entrava, eu saía de lá muito carregada e voltava para Santos com um monte de livro e me apegava a eles, sabia que eles eram maravilhosos e tudo mais. Só que...
E eles não eram seus, você tinha que devolvê-los.
Mas é gostoso isso, né? Porque eu lembro de uma vez entrar na biblioteca da FEFELESH, daí estava passando pelo corredor e daí vi um negócio chamado assim, geografia cultural. Nunca tinha ouvido falar de geografia cultural. Sei lá por que aquilo me chamou a atenção. E quando eu abri, tinha tudo a ver com a minha dissertação. E daí eu usei geografia cultural na minha dissertação. Eu falei, nossa, isso é mágico, né? Você está andando na biblioteca, você olha aquele livro, ele se mostra para você. Mas o digital, para mim, é bem melhor.
Você já leu aquele livro do Mangel, Encaixotando Minha Biblioteca? Pô, deixa eu até pegar. É bem pequenininho, assim, ó. Livrinho. Que é ele vai se mudar... E ele vai encaixotar a biblioteca dele. Em algum momento ele fala isso. O legal de você ter uma biblioteca é que você está passando por um lugar e olha uma coisa que não tem nada a ver e encaixa como uma luva.
Sim, comigo foi assim. Porque o Valdomiro, ele me deixava muito à vontade, sabe? Porque ele confiava muito assim, no que fazer. E eu, por outro lado, no começo eu achava, puta, o Valdomiro se arrependeu de me pegar de... orientadora, porque não está me falando nada e tal, mas na verdade era o contrário, e deu muito certo porque foi isso, né, eu fui catando umas referências onde eu achava, né, eu uso muito os anais das jornadas, inclusive, muito mesmo, para pegar referência lá dos coleguinhas, tanto que quando eu fiz a qualificação, quando ele leu, ele inseriu, acho que 3 autores, que também foram maravilhosos, né, mas ele não precisou inserir muita coisa, porque no final essa coisa de você procurar essas referências de forma intuitiva funcionou bastante, sabe? Eu gosto disso, eu acho bem legal. Mas me deu
pizza. Tá, e assim, tem uma coisa que eu queria saber mesmo, tá aqui na pauta desde o começo. Como é que foi o teu mestrado, que é sobre a Gibiteca de Santos, né? E a Gibiteca de Santos me parece, talvez eu esteja errado, mas me parece que com a sua presença ela deu uma alavancada. Eu não sei se foi só concomitante do tempo, se você tem algo a ver com isso, mas ela é... Nem sabia que existia e, de repente, está aparecendo em todo lugar. A Gibiteca de Santos, Gibiteca de Santos, Gibiteca de Santos. Eu lembro lá por 2015, 2016, ela começou a fervilhar, talvez, 2013, um pouco antes, nem lembro.
2013.
Mas, assim, isso tem algo a ver com você?
Não tem a ver comigo, tem a ver com o coordenador que estava na Gibiteca, o Fábio Tatsubo. Porque ele é uma pessoa que conhecia muita gente dos quadrinhos, ele sempre foi muito bem relacionado. Então, e daí a minha dissertação é sobre isso, né? Sobre os eventos da Gibiteca de Santos. Por quê? O que acontece? Eu estava lá, perdida, sem saber o que fazer para o mestrado, e frequentando as reuniões do observatório, e frequentando os eventos na Gibiteca. Eu falei, quero falar sobre a Gibiteca. Daí, não tinha ideia de como fazer um projeto de mestrado. Daí, os colegas falavam assim, Dani, mas você precisa problematizar o seu objeto. Eu falava, gente, eu não sei problematizar meu objeto, porque meu objeto não tem problemas. Daí, o Valdomiro falava, não, você tem que fazer assim, assim, assado. Eles, né, foram falando. E daí, um dia, lendo o livro do Martim Barbeiro, ele tinha uma fala dele que foi aquela fala que daí dá o clique, você fala, é isso, sabe? Que ele fala assim, que não é possível você entender o que acontece, de fato, com a comunicação na América Latina sem você acompanhar os eventos sociais. Porque ele falava que a verdadeira comunicação no Brasil e na América Latina se dava nos eventos, era na igreja, era no bar pós-partida de futebol, era nos aniversários. Eu falei, cara, é isso, porque a partir de 2013, a GBTEC experimentou um boom de eventos e, tipo, de zero eventos passou a ter 200, sabe, assim, no ano, por conta do Tatsubo. Assim, por um tempo, eu ajudei na coordenação desses eventos, porque na época que tem eleição, por exemplo, nenhum órgão, nenhum equipamento público pode ter qualquer tipo de divulgação. Então, o Tatsubo era funcionário público, a GBTEC é um equipamento público, então eles não poderiam nem divulgar, nem fazer nada, mas eu podia, né, cuidar da página e dos eventos e tal. Mas ele levou muita gente, ele trouxe Laerte, ele trouxe Vitor Cafage, ele trouxe muita coisa. E assim, além dos eventos que você conhecia os artistas, tinha artistas da DC, da MCP e de tudo mais, tinha também as aulas, né? A Gibiteca hoje ela é um espaço que tem aula de roteiro, tem aula de quadrinhos, aula de mangá, tem um baú da Gibiteca, porque como é um lugar só tem doação, tem muita coisa repetida, então cada mês se junta 200, tem as trocas, 250 gibis, por exemplo, e vai para a escola municipal. Então, aproveitei essa fala do Barbeiro e o fato de eu ter notado que os eventos ali estavam fazendo com que as pessoas frequentassem mais a Gibiteca para tentar interpretar esse fenômeno. Então, a minha dissertação ela cobriu justamente isso, né? Os anos de 2013 a 2016, né? Falando sobre esses eventos, né? Por que os espaços culturais eles precisam ter, né, esses eventos também, eles têm que funcionar como polos de fomento à cultura também, traz os bate-papos, as exposições, igual tem na Gibiteca daí também, né, de Curitiba, né? A Gibiteca de Curitiba, ela é, acho que, pioneira nesse sentido, né?
A Gibiteca de Curitiba é a primeira do mundo, né? Mas, independente disso, ela é um polo agora, porque quando eu estava tentando fazer meu mestrado em 2007, 2008 eu entrei no mestrado, não era o Fulvio ainda que estava lá na Gibiteca. E assim, eu não fui exatamente muito bem tratado lá, de uma forma que inviabilizaria a pesquisa. Se fosse hoje, com o Fulvio, eu acho que eu faria uma pesquisa muito parecida com a sua. Porque o Fulvio é o cara...
Ela é pública? Ela é do governo?
Sim. Ela é de Curitiba. Isso. Ela é da prefeitura de Curitiba.
Então, mas daí você vê que assim, existe isso, né? Existem pessoas que são as pessoas que são agregadoras e vão fazer isso, porque teve o Fábio Tatsubo e depois a Nara. A Nara, ela hoje é Oi, Albert. Lá do Observatório Carioca de Quadrinhos. A Nara é uma pessoa que gosta de quadrinhos, né? É uma pessoa que tem muito amor, assim, por aquilo lá. Então, ela que mantém a Gibiteca movimentada hoje. Então, você tem jogos de RPG, você tem outras atividades. Por quê? A Gibiteca, não sei como é que é na de Curitiba, mas a Gibiteca de Santos, ela é vinculada às bibliotecas, né? Então, quem vai trabalhar nas bibliotecas, geralmente, são funcionários de biblioteconomia que têm zero noção de quadrinhos, zero noção de qualquer coisa, né? E tem uma rotatividade muito grande também na Gibiteca de funcionário. O fato de ter a Nara, ou de ter tido o Tatsubo, ter essas pessoas que são engajadas, faz muita diferença. E agora a gente tem um secretário de cultura que ele é tipo o secretário mais geek do Brasil, assim, ele é tipo super apaixonado por cultura, ele realmente mobiliza a cidade toda em torno do maior evento geek gratuito do país. E você vê que a pessoa, assim, ela tem esse poder porque ele mobiliza toda a Secretaria de Cultura e, assim, todo mundo trabalhando, tipo, de dia, de noite, durante os dias do evento, todo mundo sorrindo, assim, tipo, vibrando e animados. Então, assim, existe amor, sabe, no que essas pessoas fazem. Além, elas fazem isso muito... Elas fazem isso com tesão mesmo, assim, muito legal.
É como o Fulvio aqui, né? O Fulvio, eu tenho a impressão que o Fulvio nasceu na Gibiteca, ele ama aquilo lá. Ele fez a monografia de graduação sobre a Gibiteca, a especialização sobre a Gibiteca, ele ficava lá na Gibiteca o dia inteiro.
Porra, ele ama a Gibiteca. O Abud, que tá na... Qual é o nome, gente? Enfio, na Gibiteca Enfio de São Paulo, que fica no Centro Cultural Vergueiro. Ele também, ele foi orientando do Valdomiro também. São pessoas então, apaixonadas, né?
No, o Fúvio, ele. Cara, ele trabalha. A impressão que eu tenho é que o Fúvio trabalha manhã, tarde e noite. Você vai lá falar com ele, ele tá sempre sorrindo. Ele tem sempre uma história legal pra contar.
Pra ele, né?
Isso.
É o amor dele, né?
Dá até um ânimo você ir lá. Né? Você se sente bem acolhido. Porra, é muito legal. Tipo, o Paulo Ramos foi lá, eu tava junto com ele. Porque na Gibiteca daqui tem toda a coleção do Pasquim, por exemplo. Inteira, todos os Pasquim. Aí o Paulo veio de São Paulo até aqui para tirar foto de todos os Pasquim para usar num livro que ele estava escrevendo, nem sei sobre o que é. E assim, tem o acervo da Gibiteca é muito bom e diferente de muita gente que trabalha com bibliotecas, o Fúvio é o cara que preserva mesmo. Tipo, olha, isso aqui é importante. Vamos colocar, vamos fazer um troço diferente, vamos colocar numa caixa diferente, num ambiente diferente, sei lá. Ele preserva, ele sabe o valor daquilo. Isso
mas
é muito
você vê
importante.
Que é dele, assim, que é a maior tipo de parte dele. Que nem aqui em Santos.
Opa! Não. Deu uma travadinha.
Travou lá, né? Tudo bem, não fui eu.
Travou lá, você tá me vendo?
Sim.
Tá me ouvindo?
Estou te vendo. Quantos dedos tem? Sim, aqui? Também. Tem dois aí. Tem milhões.
Quem caiu?
Você caiu.
Opa, deu uma paradinha aí, Dani.
Nossa, você pode retomar? Gente, agora... Mas a minha internet está mostrando que tá normal. Mentira. Mas então, é isso. É que nem a Nara que vai atrás das caixas para colocar os gibis, que vai atrás das estantes, o Hugo, o Afonso Andrade, que com a Gibiteca Globo lá em BH, né? Essas pessoas que acabam fazendo a diferença.
É. E assim, Dani, eu queria que você falasse um pouco daquele livro Mulheres e Quadrinhos, porque ele teve uma repercussão. Acho que dos teus trabalhos é o de maior repercussão. Acho que é, né?
Sim, porque ele ganhou 2 HQ Mix, né? E daí ele ficou mais
grande,
mais em evidência. Ele saiu por causa de uma treta, na verdade, né? Que, assim, a Laluna, que foi chamada para organizar o livro, né? A Laluna Machado. Ela é historiadora e calha dela ser a maior pesquisadora de Batman, acadêmica, né? Assim, é a senhora Wayne. E ela tinha um rapaz de Floripa, que é amigo dela também, que falou, meu, vai ter a CC Floripa aqui nos 80 anos do Batman, você tem que estar aqui, você tem que vir, manda o seu currículo, vou mandar para os caras, né, e tal. Beleza, ela mandou. Quando foi, sei lá, abril, não, março, eles começaram, né, o pessoal da CC Floripa começou a divulgar os lineups e tinha duas mesas sobre o Batman, com 10 homens brancos e hétero, né,
assim, é,
só homem pode falar do Batman, não tem Dandara, não tem Carol Pimentel, inclusive a Carol Pimentel estava como convidada no evento, Gabi Borges estava, Thalita Graça estava, entendeu, então assim, né, mulheres que manjam de quadrinho de aminho. É, e daí não chamaram ela. E daí ela fez um desabafo nos grupos que a gente estava, né? Um grupo só de mulheres, assim. Falou, pô, que sacanagem, né? Mais uma vez, a gente vai ter uma mesa. Porque, assim, todo mundo lembra da gente lá em março, né? Mas na hora para falar de qualquer coisa que não seja referente ao universo feminino, né? Tipo, a gente não sabe. E ela, né? Ela dá aula sobre meritocracia usando o Batman. Vai falar sobre Weber e usar Batman.
Usando o Batman.
É. Entendeu? Então, ela faz umas articulações assim, muito legais. Tanto que toda a palestra dela, aqui em Santos, as que eu acompanhei, as pessoas vinham falar com ela e falavam, cara, eu nunca tinha visto por esse lado, minha cabeça tipo, explodiu. Que ela faz isso ainda de forma muito, muito didática. Enfim, daí não chamaram, ela desabafou lá e nesse grupo estava Alice Monstrinho, né? E a Alice falou, olha, chamou a aluna assim, de lado, assim, pô, que chato que isso aconteceu, eu conheço os meninos que organizam, eles são bacanas, eu vou falar com eles e tal. Daí ela foi, de fato, falou com o Douglas e com o Diego, o Diego não é organizador, né, mas o Douglas é. Falou com eles, falou, olha, pô, a moça manja pra caralho de Batman, 80 anos de Batman, vocês não vão chamar ela. Daí que ele foi ver o currículo dela. E daí ele mandou um WhatsApp para ela, né, falando, pô, meu, que mancada nossa, poxa vida, realmente, você não quer vir? Ela falou, agora eu também não quero, né, tipo, assim também não vou, né, mas e assim, tipo, você não viria por sua conta mesmo? Ela falou, não. Daí ela passou um tempo, ele falou assim, olha, é realmente muito chato isso que aconteceu, mas assim, a gente está com uma editora nova, e uma das ideias que a gente tinha era fazer um material só com autoras, só com quadrinistas, né, mulheres, e a gente gostaria que fosse organizado por mulheres, fosse editado por mulheres, tudo por mulheres, né? Você não gostaria de fazer? Ela falou assim, olha, topo, né? Mas eu vou precisar de ajuda, porque ela sabia que tinha muita mulher fazendo quadrinho no Brasil. E eles não tinham essa noção. Daí ela sugeriu uns três nomes, tipo, enfatizando o meu, falou, olha, a Dani manja, né? E ele falou, tá bom, então chama ela. Então a gente começou a organizar. A gente não fez chamada nenhuma, a gente não fez seleção, simplesmente... Uma foi avisando a outra, foi avisando a outra, foi avisando a outra. Em questão de, sei lá, dois meses, tinha 350 mulheres interessadas em participar do livro. E o corte foi feito pela ordem de chegada. A gente falou, vai ter que ter um segundo volume, e daí as outras vão ficar para o segundo volume. E daí a gente começou a organizar e a gente falou, bom, vamos falar não só das quadrinistas, né? Vamos também pegar as pesquisadoras que... são as mulheres que, de fato, estão aí divulgando essas quadrinistas, e editoras, e revisoras. Então, acabou que a gente chegou no número de 120 mulheres, só porque, quando a gente foi falar para eles que a gente já tinha 120, eles surtaram e falaram, pelo amor de Deus, não dá para chamar mais, porque a gente já orçou o livro, né? Não pode ter mais que 500 páginas. E daí ele saiu. E daí foi muito legal a experiência, porque... No processo, né, sempre rola, tipo, várias meninas que desapareceram, que ficaram com depressão e sumiram do mundo, não deram notícia. Várias autoras que eu não fazia ideia, não conheceria se não fosse, até acadêmicas mesmo, né? Conheci o trabalho da Luana Balieiro e da Cíntia Crescêncio. Assim, para mim, foi um ganho assim, absurdo, porque elas são referência para outras autoras também. Né? Gente que nunca tinha publicado impresso, publicou pela primeira vez. Se eu conversar, por exemplo, com a Karu Motsupoulos e com a Carol Fabre, que hoje tem a sua própria editora, elas têm a, né, Outside.com. O primeiro quadrinho delas, A Cabana, foi super elogiado assim, por vários críticos, porque você não diz que é um primeiro trabalho, sabe? É um trabalho assim, muito foda, de quem domina muito a linguagem mesmo dos quadrinhos. E a primeira coisa que elas publicaram impressa foi com a gente. Então, elas falam que, por conta do livro, elas se motivaram a seguir, né, produzindo quadrinhos. Então, só isso já foi, assim, tipo, muito, muito bacana. Mas, qual era o objetivo do livro, né, a princípio? Era fazer um quadrinho que pudesse funcionar como uma espécie... Um livro que funcionasse como uma espécie de catálogo de quadrinhos, né? Olha, eu quero saber das mulheres quadrinistas e tal, eu vou olhar aqui. Como ele... é mesclado, tem texto no meio, ele não funcionou nesse sentido. Ele não foi interpretado como um catálogo de quadrinhos. Ele foi recebido pelas pessoas como um livro teórico. Tanto que um dos prêmios é de livro teórico. E isso afastou muita gente de comprar o livro, porque ele tem texto, tem muito texto.
Putz,
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.